Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, e você, como está?
Ótima.
Que delícia, muito bem. Vamos falar então sobre belezas do red carpet?
Isso mesmo, tivemos muitas coisas, a gente até tem dificuldade de acompanhar tudo que vem aí, né? Mas, assim, o fato é que as tendências, eu não gosto só de falar de tendência, né? Mas o que a gente tem visto na área da beleza meio que tem se repetido, com pequenas nuances de diferença, tá? Bom, primeiro não dá para falar de red carpet sem falar do Festival de Cinema de Veneza, porque ele, primeiro, que é o pontapé inicial dos festivais de cinema around the world, assim, que culminam no Oscar, né? Então, o que é, ali é meio que o termômetro, tanto de belezas, de estilo, de roupas e tudo, como de, realmente, o sinalizar dos filmes que vão acontecer. E nós temos o nosso Agente Secreto, né, protagonizado pelo Wagner Moura, como o representante brasileiro, inclusive, né? Então, vamos falar aí de tema e vamos falar de estilo também. Porém, estilo de Wagner Moura, Colman Domingo, vou falar um pouco de Ricardo Almeida, nós vamos deixar para semana que vem, porque meu marido fez uma reivindicação. Que tem tantos homens ouvintes da CBN que eu falo pouco de homens.
É, muito bem.
De beleza
bem.
Masculina, de estilo masculino, de moda masculina. Então, semana que vem a gente deixa um pouco para isso.
Adorei.
De visagismo. E hoje nós vamos falar um pouco das mulheres que aconteceram. Por falar em aconteceram, gente, Margot Robbie é a epítome da beleza humana, né? Eu acho que desde Angelina Jolie não aparece uma mulher tão perfeita, tão deslumbrante. Assim, até falando mesmo de estética. Bom, ela era a própria Barbie, né?
Então, exatamente isso, ela é a Barbie, não
só
tem
só que
como.
É a Barbie consistente, né? Ela tem consistência. E assim, provou que tem estilo, ela acabou de ter bebê, gente. E ela apareceu no red carpet com uma roupa transparente, um Armani Privé. Nós falamos de Giorgio Armani e seu legado, semana passada, né? O vestido dela era um deslumbre. Ela estava praticamente nua, inclusive com um fio dental. Muita gente achou too much aquilo.
Polêmico.
Mas, polêmicas à parte, ela estava deslumbrante, todo rebordado, o vestido. E, assim, um clean girl, e que foi uma marca registrada do Festival de Veneza também, no cabelo. Então, aquele coque para trás. As sobrinhas da Lady Di também usaram, a Amelie Spencer e a irmã dela usaram também esse o rabo, o coque repartido ao meio, puxado para trás. Nós tivemos isso como marca registrada. Nós tivemos joias que foram um acontecimento também. E na moda, e no estilo e na beleza, nós tivemos hoje, infelizmente, falando de cinema, a perda do Robert Redford, né?
Sim.
Que, assim, um dos homens mais lindos, talentosos, estilosos do mundo, também muito consistente, ganhador de 2 Oscars, né? E aí a gente também tem que celebrar a beleza dele, né? Mas nós, como prometemos que vamos falar dos homens semana que vem, eu vou discorrer um pouquinho sobre as belezas que aconteceram, além de no Festival de Veneza, também no Emmy Awards, que aconteceu também essa semana, no New York Fashion Week. Então, foi tudo meio que simultâneo. Então, fica até difícil
De separar alguns, né? Mas
isso.
Teve muita transparência, como a gente estava falando do vestido da
Sim.
Teve muita transparência.
E a Jenna Ortega foi uma das, assim, que também usaram na blusa, assim, com pedras rebordadas. Aliás, ela e a Catherine Zeta-Jones estavam com transparência rebordada e utilizando o que eles vêm comentando muito ultimamente, que é o method dressing,
que
no
é
caso é o vestir-se, maquiar-se, pentear-se com propósito, ou seja, na proposta do filme que elas estão defendendo, da série que elas estão defendendo.
Legal.
Então, elas ali estavam na Wandinha Vibes, né?
Adoro Wandinha Vibes.
Então, elas estavam, assim, com os olhos bem marcados. A Catherine Zeta-Jones estava com sombra metálica e glitterada, que é uma das tendências do momento. Então, a gente já falou sobre a sombra duochrome, que é aquela meio furta-cor. Então, nós temos a furta-cor, nós temos o metal, nós temos o glitter. E nós temos a volta do contorno preto também e marrom. Na linha d'água.
É verdade,
então
está muito forte isso,
muito
né?
Muito forte, aquele arzinho meio cansadinho, que a Kate Moss usava muito nos anos 90 e 2000. Então, aquilo também tá uma febre de volta.
E o batomzão escuro.
Exatamente. As duas, né, então, no caso, tanto Catherine quanto Jenna Ortega, de batom forte, ou então a boca como um foco na maquiagem, tá? E os olhos com o contorno, sim, escuro, a Jenna mais esfumada de marrom, a Catherine mais com um lápis realmente preto. E é outra coisa, a Jenna vem com outra tendência que é forte, que é a sobrancelha descolorida. Muito controversa, né? No dia a dia, eu acho que não funciona tanto, abaixa muito contraste. Mas para eventos, passarela, essas coisas, o que que faz? Realça muito a maquiagem e o estilo dos olhos.
E conta a história, né? A história que elas querem passar.
Exato, isso, né? Então nem se fala, é intencionalidade que a gente fala, né? E a Jenna Ortega tava meio com um rabo baixo e umas mechas caídas à frente. Aí nós temos uma outra vertente da Lalalisa, é isso? É uma diva K-pop e ela atua em The White Lotus, assim como a Sydney Sweeney. E elas vieram de beleza bem natural na maquiagem. O cabelo também mais desconstruidinho, assim, solto e com Babyliss. E ela tava com um hervelegé maravilhoso, rosa.
Ah, aqui, ó. Que vestido. Etéreo. Bem cheio.
Bem cheio, ombro a ombro, vaporoso.
Com uma fenda enorme na
perna. Sensacional, uma sacada de mestre.
E uma calda também. Um vestido bem chiclete, rosa chiclete.
Rosa, isso, um rosa, um candy color, né?
Candy color.
E aí a joia era um acontecimento à parte, que colar. Temos a eterna musa Kate Blanchett, né, com seu menos é mais. Então, ela sempre vem com estilo menos é mais, como a gente está aqui dizendo, minimalista. Mas sempre com muita atitude, sempre quebrando algum...
Ela é muito forte.
Exato.
Né, eu acho ela forte, assim. É uma beleza delicada e forte ao mesmo tempo.
E é uma mulher que está envelhecendo naturalmente, né? E faz questão de frisar bastante
belíssima,
isso.
Belíssima, belíssima.
Né? Aí nós temos... outra coisa que se comentou muito foi a Selena Gomez, que tem uma das marcas de maquiagem mais insensadas do momento, que é a Rare Beauty. Entretanto, ela vem usando o batom de um amigo, o Hong Van Gogh, que é um dos maquiadores mais famosos do mundo hoje, e que é o maquiador oficial dela. Então, ela vem desprendidamente, em vez de usar o batom dela, da marca dela, usando a marca dele.
Olha só.
É um peach, assim, um meio pêssego. E essa é um outro marco, tá? Então, a gente viu muito batom meio coral e meio pêssego.
Combina com ela esse coral, esse tom?
Não tanto. Então, você falou o que você falou... procede, porque não fala nem tanto sobre o contraste da Selena Gomez, que é mais alto, nem sobre a cartela dela, que é um inverno, né? A gente já viu que a Selena Gomez é um inverno. Porém, o que ela vem? Com vermelho, que já traz de volta esse contraste, o vestido, né, eu digo.
O vestido vermelho.
Isso, e as joias prata. Então, ela usa alguns elementos para equilibrar essa dissonância.
Que legal. Eu acho isso interessante porque, olhando para ela assim, eu imagino que tons de vermelho mais escuro, mais fechados, iam combinar mais.
Exatamente, mais fechados e mais frios mais também. Frios. Né?
Eu acho isso legal porque eu tô olhando pensando em mim, porque eu adoro um batom coral, mas toda vez que eu passo em mim, eu não me sinto tão bem como quando eu passo um mais escuro.
Exato, então, aí porque amarela um pouco a sua pele, né? E assim como faz com a pele da Selena também.
Mas isso não quer dizer que ela não ficou belíssima usando, então é aí que tá. Você falou do equilíbrio, né? Que a gente pode usar outros elementos.
Exatamente, você usa outros elementos. E além de tudo, ela usou o quê? Um delineado. Um delineador mais marcado, menos esfumado, que é outra coisa que a gente tem percebido. A volta dos delineados um pouquinho mais marcados. Então, a gente vê o lápis esfumado, mas a gente vê o delineado mais marcado também, tá? E aí, a gente viu muito batom forte, como nós falamos aqui. A Gwendoline, Christy, não sei. Eu acho que ela é de Vandinha também, né? Ou não?
Deixa eu ver.
A Rebeca e ela tá de batom vermelho, também um vermelhão, com um delineador também, só que o delineador dela, meio bordô, meio marrom, assim.
Também tá bem alta os delineadores coloridos.
Muito, né? Muitíssimo em alta.
Tá? Eu tô vendo muito marrom, assim, tô achando maravilhoso.
Lindo.
Isso.
E também o bordô, tá? Bordô. Inclusive o rímel também, não só o delineador.
Muito legal.
E aí a gente via, gente, a veterana Angela Bassett, maravilhosa também, de cabelos soltos. ondulados, assim, com umas ondas meio marcadas. E a Angela com um esfumado preto também nos olhos. Então, foco nos olhos. Então, a gente tem visto foco na boca e foco nos olhos.
É verdade.
Então, as duas coisas alternadamente ou simultaneamente, como foi o caso da Diana Ortega. Tá? Então, a gente vê os olhos marcados, mas elegantes. Os esfumados são suaves. A sombra é metálica sem pesar demais, né? Então, a gente tem visto cílios também. Então, ou muita máscara de cílios, colorida ou preta mesmo. Ou uma camada discreta ou cílios postiços discretos. Aí os cílios postiços já não vêm tão grandes.
Isso também é uma mudança, né? Porque um tempo atrás parece que era só os cílios que a gente via, né?
Outra coisa que a gente tem visto. Peles radiantes e glow, que é, são uma coisa repetidamente colocada ao longo dos últimos anos, de uma forma meio alternada com peles mais semi-mate, mais mates, já mais construídas, assim.
Antes a gente tinha muito ou uma coisa ou outra.
Exatamente.
Né? Então ou a gente muito mate ou o muito glow que veio junto com as clean girls, né?
Exatamente. Então, assim, o que, que a gente pode ver, tá? Que existem várias tendências ou várias vertentes acontecendo simultaneamente. Isso é aquilo que a gente fala. Gente, fale sobre quem você é e a mensagem que você quer passar. Porque opções nós temos muitas hoje.
Eu acho isso muito legal, Mônica. Toda vez que a gente fala disso, porque parece que... Eu não sei se é porque eu era adolescente uns anos atrás e a adolescência já é mais complicada, essa pressão na moda e estilo e tudo mais. Mas parece que antes você tinha que seguir exatamente aquele estilo. Tá usando só batom? Então você tem que usar só batom. Você tá usando só o olhão? Você tem que sair só de olhão. Porque senão você tava fora do padrão. Né?
E aí, o que acontece? Por outro lado, as coisas ficavam muito datadas
exatamente.
Também. Ah, você tá com o visual do ano passado, do ano retrasado. E aí eu te pergunto, e daí?
E daí, exatamente. Então, hoje a gente vê todos esses movimentos indo juntos e quem fica bem com o cabelo puxado usa, quem fica bem com o batomzão usa, quem não fica.
O cabelo solto fica,
E tá tudo bem, você se apresenta de todas as formas.
Sempre vai ter um estilo pra chamar de seu.
É muito legal isso, adoro.
Né?
Muito bem, adorei.
Perfeito, então.
Fechou.
Gente, um beijo, até a próxima semana em que nós vamos falar um pouquinho sobre o universo da beleza masculina.
É, os homens podem passar muita autoridade com seu rosto, a sua beleza.
Podem passar autoridade, podem passar jovialidade, podem passar romantismo. E o que mais eles queiram ou interpretar ou exprimir como sendo eles mesmos.
Muito bem. Então, até a semana que vem.
Até. Beijão.
Beijo.